Audiobook grátis apresenta. Pouco mais me resta dizer. Pudera mesmo deter-se aqui a minha confissão. Entretanto, ainda algumas palavras juntarei. Convém passar rapidamente sobre o processo. Ele nada apresentou que vale a pena referir. Pela minha parte, nem por sombras tentei desculpar-me do crime de que era acusado. Com o inverosímil, ninguém se justifica. Por isso me calei. O apelo do meu advogado, brilhantíssimo. Deve ter dito que, no fundo, a verdadeira culpada do meu crime fora Marta, a qual desaparecera e que a polícia, segundo creio, procurou em vão. No meu crime subentenderam-se causas passionais, seguramente. A minha atitude era romanesca de esfíngica. Assim pairou sobre tudo um vago ar de mistério. Daí, a benevolência do júri. Entretanto, devo acentuar que sobre o meu julgamento conservo reminiscências muito indecisas. A minha vida ruirá toda no instante em que o revólver de Ricardo tombara aos meus pés. Em face a tão fantástico segredo, eu abismara-me. Que me fazia, pois o que volteava à superfície? Hoje, a prisão surgia-me como um descanso, um termo. Por isso, as longas horas fastidiosas passadas no tribunal, eu só as vi em bruma como sobrepostas, underline a desenrolarem-se num cenário que não fosse precisamente aquele em que tais horas se deveriam consumar, underline. Os meus amigos, como sempre acontece, abstiveram-se, nem Luiz de Monforte, que tanta vez me protestara sua amizade, nem Narciso do Amaral, em cujo afecto eu também crera. Nenhum deles, numa palavra, me veio visitar durante o decorrer do meu processo, animar-me. Que a mim, de resto, coisa alguma me animaria. Porém, no meu advogado de defesa fui achar um verdadeiro amigo. Esqueceu-me o seu nome, apenas me recordo de que era ainda novo e de que a sua fisionomia apresentava uma semelhança notável com a de Luiz de Monforte. Mais tarde, nas audiências, havia de observar igualmente que o juiz que me interrogava se parecia um pouco com o médico que me tinha tratado, havia 8 anos, de uma febre cerebral que me levara às portas da morte. Curioso que o nosso espírito, sabendo abstrair de tudo numa ocasião decisiva, não deixe entretanto de frisar pequenos detalhes como estes. Passaram velozes os meus 10 anos de cárcere, já o disse. De resto, a vida na prisão onde cumpri a minha sentença não era das mais duras. Os meses corriam serenamente iguais. Tínhamos uma larga cerca onde, a certas horas, podíamos passear, sempre sob a vigilância dos guardas, que nos vigiavam misturados conosco e que às vezes até nos dirigiam a palavra. A cerca terminava num grande muro, um grande paredão sobre uma rua larga melhor, sobre uma espécie de largo onde se cruzavam várias ruas. Em frente, por menor que se me gravou na memória, havia um quartel amarelo, ou talvez outra prisão. O prazer maior de certos detidos era de se debruçarem do alto do grande muro e olharem para a rua, isto é, para a vida. Mas os carcereiros, mal os descobriam, logo brutalmente os mandavam retirar. Eu poucas vezes me acercava do muro, apenas quando algum dos outros prisioneiros me chamava com insistência, por grandes gestos misteriosos, pois nada me podia interessar do que havia para lá dele. Mesmo, nunca souber evitar um arrepio árido de pavor ao debruçar-me a esse paredão e ao vê-lo esgueirar-se, de uma grande altura enegrecido, lesadento, escalavrado sobre raros indícios de uma velha pintura amarela. Nunca tive que me queixar dos guardas, como alguns dos meus companheiros que, em voz baixa, me contavam os maus tratos de que eram vítimas. E o certo é que, às vezes, se ouviam de súbito, ao longe, uns gritos estranhos, ora roucos, ora estridentes. E um dia um prisioneiro mulato, decerto um mistificador, disse-me que o tinham vergastado sem dó nem piedade com umas vergastas horríveis, frias como água gelada, acrescentara na sua língua de trapos. Aliás, eu com raros dos outros prisioneiros me misturava. Eram, via-se bem, criaturas pouco recomendáveis, sem ilustração nem cultura, vindas por certo dos bas-fonds do vício e do crime. Apenas me aprazia durante as horas de passeio na grande cerca, falando com um rapaz louro, muito distinto, alto e elançado. Confessou-me que espiava igualmente um crime de assassínio. Matara sua amante, uma cantora francesa, celebre, que trouxera para Lisboa. Para ele como para mim, também a vida parara, ele vivera também o momento culminante a que aludi na minha advertência. Falávamos por sinal muita vez desses instantes grandiosos, e ele então referia-se à possibilidade de fixar, de guardar, as horas mais belas da nossa vida fulvas de amor ou de angústia e assim poder vê-las, ressenti-las. Contara-me que fora essa a sua maior preocupação na vida a arte da sua vida. Escutando-o, o novelista acordava dentro de mim. Que belas páginas se escreveriam sobre tão perturbador assunto. Enfim, mas não quero insistir mais sobre a minha vida no cárcere, que nada tem de interessante para os outros, nem mesmo para mim. Os anos voaram. Devido à minha serenidade, à minha resignação, todos me tratavam com a maior simpatia e me olhavam carinhosamente. Os próprios diretores, que muitas vezes nos chamavam aos seus gabinetes ou eles próprios nos visitavam, a conversar conosco, a fazerem-nos perguntas, tinham por mim as maiores atenções. Ponto até que um dia chegou o termo da minha pena e as portas do cárcere se me abriram. Morto, sem olhar um instante em redor de mim, logo me afastei para esta vivenda rural, isolada e perdida, donde nunca mais arredarei pé. Acho-me tranquilo sem desejos, sem esperanças. Não me preocupa o futuro. O meu passado, ao revê-lo, surge-me como o passado de um outro. Permaneci, mas já não me sou. E até a morte real, só me resta contemplar as horas a esgueirar-se em minha face. A morte real apenas um sono mais denso. Antes, não quis porém deixar de escrever sinceramente, com a maior simplicidade, a minha estranha aventura. Ela prova como fatos que se nos afiguram bem claros, são muitas vezes os mais emaranhados se ela prova como um inocente, muita vez, se não pode justificar, porque a sua justificação é inverosímil embora verdadeira. Assim eu, para que lograsse ser acreditado, tive primeiro que espiar, em silêncio, durante 10 anos, um crime que não cometi. A vida. 1 a 27 de setembro de 1913, Lisboa. Mário de Sá Carneiro.